Bolsonaro encontra-se internado após ser submetido à cirurgia de reparo no manguito rotador do braço direito, apresentou boa evolução e bom controle da dor, no momento segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e vai iniciar protocolo de reabilitação motora e funcional. Essa a nota do hospital, com algumas adaptações aqui só para encurtar o assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, como a gente disse, passou pela cirurgia ontem, né, cirurgia no ombro direito, está se recuperando por aqui. Há uma informação não oficial de que ele pode receber alta já na segunda-feira. A movimentação em frente ao hospital praticamente apenas da imprensa, não há apoiadores por aqui, mas há uma policiais agora sim fazendo a segurança da região, por aqui alguns agentes da Polícia Militar assegurando o perímetro, a segurança em frente ao hospital, mas um início de tarde muito tranquilo, assim como foi toda a manhã. E é isso, a gente segue acompanhando aqui, nenhuma visita por enquanto de familiares ou pessoas próximas aqui no hospital, apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhando o ex-presidente.
Obrigada, Lucas, pelas informações, bom trabalho para você aí.
E tem uma questão ainda que eu quero perguntar pro Lucas também, aproveitar aqui rapidinho ainda, Lucas, você tá ainda conectado com a gente, né?
Tô por aqui.
Boa, um outro assunto que tá repercutindo muito em relação ao Magno Malta, né? Realmente essa informação surgiu há poucas horas, poucos minutos, uma denúncia de uma técnica de enfermagem que registrou um boletim de ocorrência contra o senador. Ela diz ter sido agredida por ele e trabalha exatamente aí onde você está, no DF Star. Que história é essa, Lucas?
Pois é, Rafael. O senador, na quinta-feira, isso informação da própria assessoria do parlamentar, teve um mal súbito lá no Congresso e foi trazido aqui para o DF Star, né, para passar por alguns exames para se verificar o que teria acontecido, o que teria levado o senador a esse problema. Ele, então, na avaliação, um dos exames exigia que fosse aplicado contraste, um exame de imagem que precisava do contraste, e por isso foi colocado um catéter na veia do braço esquerdo do senador para aplicação desse material. E a aplicação foi, a agulha saiu da veia e o material vazou para o braço. E aí o que dá conta? Esse boletim de ocorrência registrado por essa profissional aqui do DF Star dá conta de que quando houve esse problema, ela, a profissional, chegou para tentar reparar o problema e foi então agredida pelo senador, teria sido agredida pelo senador com um tapa no rosto, que inclusive o relato da profissional é que teria inclusive entortado o óculos, e ela relata também que haveria testemunha desse caso. O senador, ele nega, inclusive por meio de nota de sua assessoria jurídica, diz que o testemunho é falso, que o senador em momento algum agrediu qualquer pessoa, inclusive teria vídeos e fotos comprovando seu comportamento durante esses procedimentos, e ele foi também às redes sociais para dar o posicionamento dele. A gente pode ouvir a fala do senador Magno Malta.
Vocês me conhecem, eu nunca toquei a mão nem nas minhas filhas, em ninguém, em nenhuma mulher, em ninguém. Isso é falsa comunicação de crime. Eu estava dentro da sala fazendo uma tomografia. O catéter foi colocado fora do lugar e todo medicamento, inclusive o contraste, caiu todo dentro do meu braço, fora da veia. Eu comecei a sentir dores, comecei a dizer, tá ardendo, tá doendo. Esse catéter tá errado. Até quando colocou o contraste, eu não aguentei. Então é uma mentira. Eu não sei qual é a intenção dessa pessoa.
E só para concluir, Rafael, o hospital deve estar, se posicionou, disse que abriu uma apuração interna para confirmar ou não a história da agressão, mas que inicialmente está prestando todo o apoio à profissional que trabalha aqui, a técnica de enfermagem do deve estar.
Muito obrigado pelas informações, realmente, né? O Lucas Scherer, então, lá no DF Star, apurando, trazendo informações sobre Jair Bolsonaro e também sobre esse caso, então, envolvendo o senador Magno Malta. A gente vai continuar acompanhando muito, com muita atenção também, com a nossa equipe de reportagem em Brasília. Joana Trepto.
Vamos seguir em Brasília, vamos falar de escala 6-1, tem informação. A Câmara dos Deputados decidiu, na verdade, o presidente da Câmara, né, mudar a rotina do funcionamento na próxima semana para acelerar a análise da proposta sobre a escala de trabalho 6-1, a notícia que está em destaque no site aqui da TMC. O Hugo Mota convocou sessões de votação de segunda a sexta-feira. Rafael Tebas, você que trabalhou lá muito tempo, segunda e sexta-feira é um dia que não se trabalha por lá normalmente, né?
É, normalmente o Congresso Nacional fica bem mais esvaziado, só as comissões funcionam ali nas segundas e sextas-feiras, tanto que o pessoal fala que o negócio é o TQQ, terça, quarta e quinta, né? Que é onde realmente a produção do Congresso é bem mais intensa, mas enfim, essa mudança do Hugo Mota em relação a essa próxima semana, a gente deve ter uma semana então cheia com muitos trabalhos no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. E aí, Joana, até um ponto interessante de trazer aqui para o nosso ouvinte também, eu me lembro que sempre nas semanas que antecediam, né, os feriados nacionais em Brasília, eu cobria o Congresso Nacional, estava todo dia na Câmara e no Senado, normalmente eram semanas mais leves, mais tranquilas, os próprios parlamentares já costumavam viajar para suas bases eleitorais. Então, os jornalistas ali, né, que trabalham e trabalham muito na cobertura diária no Congresso, sempre pensavam, ufa, chegou uma semana que vai ter feriado, vai ser mais leve. E foi exatamente o oposto do que a gente acompanhou nessa semana, porque teve toda a situação envolvendo o Jorge Messias, a rejeição do nome dele em relação à indicação para o Supremo Tribunal Federal, também a derrubada do veto do presidente Lula sobre o projeto da dosimetria. Então foi realmente o oposto do que a gente observou na última semana, e agora essa decisão do próprio presidente da Câmara convocando sessões na segunda-feira, também na sexta, além, claro, de terça, quarta e quinta-feira. Vai ser uma semana muito agitada e a gente vai acompanhar ao longo do 360, do Start, de toda a programação a partir de segunda-feira.
É, o objetivo é óbvio e é claro, é transparente, é acelerar a tramitação aí do assunto escala 6-1, ou melhor, fim da escala 6-1. Pessoal, dá tempo pra gente ir pro Rio de Janeiro ou primeiro a gente faz um rápido intervalo e vai depois?
Vamos agora mesmo.
Agora? Então é já. Rio de Janeiro com movimentação pro show da Shakira. Rebeca Reis tá na praia de Copacabana. Traz detalhes pra gente.
Boa tarde aos ouvintes aqui da TMC, a Nova Transamérica. Olha só, aqui na praia de Copacabana tá uma movimentação muito grande. A galera tá super esperando aqui o show. Tem gente já sentado em cadeira de praia. Olha só, vamos falar aqui, qual é o seu nome?
Silvia.
Silvia, você já tá aqui esperando o show?
Sim, tô desde as 11 horas.
E vai ficar até de noite?
Até terminar o show.
Você é aqui do Rio?
Sou de Florianópolis.
Veio só pro show?
Só pro show.
Obrigada, viu, Silvia? Tá vendo? A galera tá aqui batendo leque, falando super animada. O pessoal já tá com a cadeirinha montada, com a barraca pronta, esperando a Shakira chegar.
Shakira!
Ó, vocês são de onde?
De Goiânia.
Vieram só pro show da Shakira?
Só pro show da Shakira. Sou fã da Shakira desde meus 12 anos, muitos anos atrás.
E você vai morar quando aqui do Rio?
Segunda-feira de manhã.
Então só veio mesmo pro show?
Só veio pro show. Eu e minha amiga de 40 anos de amizade, nós duas.
Estão preparadas, já estão...
Preparadas, já estamos aqui esperando a Shakira dar um oi pra gente. A gente não vai embora antes de rebolar e lorolorelorei hoje.
Obrigada, viu? Olha, aqui na frente do Copacabana Palace, a galera tá animada.
Bom demais, Rebeca, portanto, ao vivo com a gente, tá lá em Copacabana, né, acompanhando toda a movimentação, até entrevistando o pessoal. Interessante, né, Joana? Ela conversou com uma pessoa de Florianópolis, que foi ao Rio de Janeiro, exatamente por conta do show da Shakira, que vai evidentemente movimentar o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil, as redes sociais nessas próximas horas, e a TMC de perto, como sempre, acompanhando tudo da Shakira, Joana Trepto.
E agora são 12:22, a gente volta em alguns instantes.
Música. 100.3. É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Meio-dia e 23, neste sábado, dia 2 de maio. Excelente meio-dia ali, a gente não sabe se dá bom dia ou se dá boa tarde, né? Depende se você já almoçou ou não, mas seguimos juntos aqui em 100.3. Transamérica agora é TMC. Eu sou Isabela Miranda e te atualizo das notícias que importam pra você aqui em Curitiba e também no Paraná ao longo de todo este sábado. Agora Curitiba marca 16 graus nos termômetros. Tivemos a temperatura baixando nas últimas horas aí, depois da chuvinha que chegou, pelo menos aqui onde eu estou no Pilarzinho, nos estúdios da TMC. A gente segue atualizando os principais destaques do nosso noticiário, mas também contando com a sua participação pelo WhatsApp 419-9566-1003. 419-9566-1003. Mande a sua mensagem pra cá, participe do nosso noticiário, construa ele junto com a gente. E olha só, um ex-secretário de Meio Ambiente de Almirante Tamandaré foi condenado por improbidade administrativa por uso indevido de um carro público. Segundo a decisão, ele utilizou o veículo do município comprado com recursos do Fundo do Meio Ambiente para fins particulares, inclusive aos fins de semana. A justiça determinou o ressarcimento dos danos aos cofres públicos, com valores ainda a serem calculados. Agora, meio-dia e 24.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. E depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Meio-dia e 25 minutos agora, estamos de volta aqui com a programação da TMC, com o nosso noticiário. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal como uma derrota ao combate à corrupção. Em um evento de comemoração do Dia do Trabalhador no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, o pré-candidato ao governo de São Paulo também se mostrou confiante sobre a aprovação do projeto que põe fim à escala 6x1. A Luísa Mutoni acompanhou.
Além de uma derrota no combate à corrupção, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera a rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo Tribunal Federal como uma derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar a limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado, que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
A gente acompanha, inclusive, com a Luísa Mutoni, com a nossa reportagem em São Paulo, também, né, essas dúvidas que ainda pairam no ar sobre quem serão os nomes ainda, né, na composição da chapa do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. A dúvida ainda sobre quem vai ser o vice na chapa de Fernando Haddad, né, lideranças próximas do presidente Lula, inclusive querendo algum nome que seja forte no interior, onde o PT tem muita dificuldade. Vale registrar aqui, né, o PT já venceu eleições para a prefeitura da capital paulista 3 vezes, venceu com Luísa Erundina, com Marta Suplicy, com o próprio Fernando Haddad em 2012, mas nunca venceu eleição para o governo do estado de São Paulo e chegou só 2 vezes ao segundo turno, com José Genuíno em 2002, ano em que Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República, e também na última eleição em 2022, com o próprio Fernando Haddad, que também chegou ao segundo turno, mas perdeu para Tarcísio de Freitas. 12:29, a gente muda de assunto aqui no News TMC para falar um pouquinho sobre uma informação. 5 pessoas foram presas, né, nas páginas policiais. 5 pessoas, então, foram presas durante essa semana numa operação da polícia contra um esquema de infiltração do PCC nas prefeituras da Grande São Paulo e também do litoral de São Paulo. Para explicar para a gente sobre essa infiltração que eu acabei de citar aqui, a gente conversou com o Rafael Alcadipani. Ele é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e explicou qual seria a principal estratégia da facção criminosa para se infiltrar nas prefeituras de São Paulo.
De fato é extremamente preocupante o que a gente vê hoje, né? Por um lado é muito bom que a Polícia Civil esteja realizando essa operação, eu reputo como uma das ações mais importantes da Polícia Civil nesse ano, porque você começa a tentar a soltar um pouco essas amarras que o PCC, esses tentáculos que o PCC tem tentado colocar no serviço público. Agora, por outro lado, né, a gente tem que estar muito atento, porque isso é extremamente perigoso. A hora em que o crime organizado infiltra instituições de Estado, infiltra em prefeituras com o objetivo de lavar dinheiro e de ter ganhos espúrios, né? A gente tem que estar muito atento para nossa democracia não ser corrompida.
Agora, Rafael, como que o crime organizado consegue justamente entrar nesses espaços que, em teoria, eles deveriam estar bem fiscalizados? O que mais chama atenção nesses casos, na sua opinião, com toda a sua experiência? O uso em empresas ou também em contratos públicos? O que mais salta aos olhos?
Eu acho que os dois, né? Eles têm tentado ter acesso a contratos públicos para ser uma forma de lucrar e de lavar dinheiro. Eles também criam empresas, no caso específico, é ser criado uma fintech, né? Para poder gerir, inclusive, os recursos de folha de pagamento. Veja bem que absurdo, né? De folhas de pagamento de prefeituras. Então, assim, eles estão tentando usar tudo que eles podem para ter acesso, né? Teve um caso anterior, né, alguns anos atrás, onde eles entraram no setor de saúde, porque assim eles conseguiam comprar químicos que são utilizados para refinar cocaína, ou então utilizar hospitais de município para poder receber criminosos que tivessem doentes. Ou seja, eles estão tentando diversificar em muito a sua área de sua atuação, e a gente precisa estar muito atento, e é muito bom que as autoridades tenham feito essa ação nesse momento.
Agora, Rafael, a gente está falando de um ano eleitoral, né? Estamos em 2026. Não dá para negar que teremos aí
pelo Brasil afora, muitos candidatos com envolvimento direto ali com o PCC. Inclusive, é um assunto novo. A gente lembra que até no Tropa de Elite, no segundo filme, se não me engano, trazia muito isso do crime organizado em geral envolvido com a política. Como que nós, cidadãos, podemos fazer para identificar quem são esses candidatos, para identificar quem são essas pessoas e tentar, pelo menos nas urnas, tentar barrar a chegada desse tipo de criminoso na esfera pública?
Então, alguns são meio claros de a gente perceber, né? Porque eles têm as características aí de criminosos, o tipo de ação que tem, o histórico. Algumas pessoas, principalmente no interior, elas conseguem perceber e notar que essas pessoas... Agora, tem muito dinheiro que é colocado por pessoas que parecem aí que são insuspeitas, né? O crime organizado financiando eleições de legisladores e parlamentares que parecem aí insuspeitos. Então, a gente precisa estar muito atento e cobrar que as nossas autoridades, elas têm um papel decisivo nessas investigações.
Agora, só eu queria mesmo te perguntar, é óbvio que parece também meio óbvio, mas para quem tá em casa não é tanto, mas assim, quais as vantagens, né, que esse grupo criminoso tira de ter no poder, por exemplo, prefeituras ou às vezes uma câmara de vereadores ali, personagens dentro da política? Que vantagens diretas que esse grupo consegue a partir da conquista de cargos públicos?
São duas coisas principais. A primeira é a possibilidade de lavar dinheiro, né? Você pegar dinheiro do tráfico de drogas e conseguir fazer com que esses dinheiros fiquem mais limpos na medida em que eles passem a passar por contas do setor público. E o outro é ter membros que vão facilitar os seus negócios, né? Vão facilitar os negócios do crime com esquemas de corrupção, outras coisas desse gênero, né? Então, essas são as duas questões que, do meu ponto de vista, são as mais importantes que eles procuram em se empenhar na política.
Importantíssimas essas questões, importante essa entrevista também. Agora um outro assunto, o Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás. Antes, quero fazer uma pergunta para o Rafael Tebas.
Diga.
Rafael Tebas.
Diga.
Se um estagiário aqui na TMC te pedir ajuda, você vai cobrar pela ajuda?
Obviamente não.
E se for uma ajuda até um pouco mais elaborada?
Não, mas eu sou tranquilo, eu sou gente
tranquilo,
boa.
Tranquilo, né? Você acha que essa ajuda valeria 14 mil reais?
14 mil reais?
14 mil reais. O que aconteceu? Agora eu vou contar. O Tribunal de Justiça do Paraná cancelou um adicional de 14 mil reais que seria pago a magistrados, juízes, pela orientação de estagiários.
Nossa,
gente, esse estagiário tá saindo muito caro. É melhor ficar sem estagiário, né? Bom, quem tem os detalhes é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a 14 mil reais por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
Bom, então o Tribunal de Justiça voltou atrás, mas mesmo assim, né, Joana Trepto, você aqui na TMC,
só de
enfim,
ter ido à frente, né?
É, exatamente.
Depois ter que voltar atrás. Há alguns valores que são muito escusos.
Meio-dia e 37, a defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, presa pelos atos de 8 de janeiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal redução da pena de 14 anos de prisão. Só para a gente contextualizar aqui, né, a Débora do Batom, né, ficou conhecida nas redes sociais. O pedido foi feito, então, após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial ao projeto conhecido como PL da dosimetria, que pode permitir a revisão de penas de condenados pelos ataques à sede dos três poderes, Congresso, também Supremo e Palácio do Planalto. Segundo a defesa, a nova regra pode ser aplicada de forma retroativa por ser mais benéfica à ré. Débora foi condenada por crimes como tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio e também associação criminosa. De acordo com a Polícia Federal, ela é apontada como responsável por pichar a frase "perdeu o mané" na estátua à justiça, né, que fica ali rigorosamente em frente à Suprema Corte do país. Desde o ano passado ela cumpre então prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional pode beneficiar cerca de 190 condenados pelos atos de 8 de janeiro. Após a promulgação, essa nova lei poderá também ser questionada no próprio STF. Isso deve ocorrer, inclusive, aliados do presidente Lula já têm indicado que vão recorrer, portanto, à decisão do Congresso sobre o projeto da dosimetria.
E o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o traficante Marcinho VP, a mulher dele e o filho, que é o rapper Oruan, por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo atuava na movimentação e também na ocultação de recursos do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho. De acordo com a denúncia, mesmo preso, Marcinho VP continuava exercendo influência na facção. A esposa seria responsável pela gestão financeira, enquanto Oruan é apontado como beneficiário dos valores ilícitos. Oruan, que está sendo procurado pela polícia depois de ter tido problemas com a tornozeleira eletrônica. A última vez que a gente falou de problemas com a tornozeleira eletrônica, você lembra do que aconteceu, né? Foi com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi todo aquele susto que a gente não entendeu nada numa madrugada de sexta para sábado.
Nossa, exato.
Já tem tempo.
Foi uma loucura realmente aquele dia. Meio-dia e 40, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Transamérica TMC. Agora meio-dia e 41, neste sábado, dia 2 de maio de 2026. Uma excelente tarde para você que está aqui sintonizado em 100.3 Transamérica. Agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho ao longo da programação, trazendo os principais destaques do noticiário aqui de Curitiba, da região metropolitana, do litoral do estado e também de todo o Paraná. Agora em Curitiba, 16, quase 17 graus, segundo os termômetros do CIMEPAR. A ponte de Guaratuba já teve a liberação parcial para veículos neste sábado a partir das 11h30, né? Então já está valendo depois do encerramento ali das primeiras provas da Maratona Internacional do Paraná que já aconteceram. O tráfego segue liberado até as 5 horas da manhã de domingo, quando a passagem volta a ser interditada para a realização das corridas de 10 e 42 quilômetros. A liberação definitiva está mantida para domingo amanhã às 10 horas da manhã, depois do fim da programação esportiva. Até lá, a travessia por ferry boat continua operando normalmente com a orientação de trânsito feita pela Polícia Rodoviária Estadual e pelo DR.
Meio-dia e 43 minutos, você em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Curitiba, no nosso aplicativo. Você consegue acompanhar a gente no aplicativo da TMC, você baixa aí no seu smartphone, fique à vontade e nos acompanhe em qualquer região do mundo pelo aplicativo, né? Se você estiver passeando ali por Saturno, você consegue acompanhar a TMC com enorme tranquilidade.
Inclusive,
também.
Inclusive, o pessoal da NASA, quando visitou a Lua mês passado, estava acompanhando a TMC. Foi informado aqui com as notícias da Terra, do planeta Terra, com a gente aqui na TMC.
É, o pessoal do Artemis não para de acompanhar a TMC. Seguinte, Joana Trepto, a gente volta a falar da situação do Recife, né? Um assunto importantíssimo que está deixando a gente muito preocupado. A forte chuva que atingiu o Grande Recife causou impactos no transporte aéreo e urbano também. O aeroporto internacional, né, dos Guararapes, pelo menos 14 voos foram desviados para outras cidades por conta do mau tempo. Outros 4 voos foram cancelados em Fernando de Noronha. Já no metrô, o ramal Jaboatão da linha Centro precisou ser interditado por conta da água, né? Muita água invadindo os trilhos, inclusive nas redes sociais. Eu observava um vídeo no X, né? O X, o antigo Twitter, realmente muita água. E a gente lembra que em 24 horas o Recife registrou cerca de 170 milímetros de chuva e a região segue em estado de alerta para novas precipitações intensas. A nossa equipe está trabalhando muito na capital pernambucana e vai trazer informações ao longo de toda a programação.
Vamos falar de futebol agora?
Opa, Copa!
Faltam 40 dias para a Copa do Mundo, ao longo da história, eu imagino, né? Todo brasileiro guarda um momento inesquecível da seleção em Copas do Mundo. Você tem o seu, Rafael Tebas?
Eu me lembro de alguns momentos. Eu era criança, né? Eu não lembro do jogo, evidentemente, mas lembro da festa em casa em 2002, quando o Brasil venceu a Alemanha, foi campeão da Copa do Mundo. E o meu avô, eu lembro que naquele dia me colocou num carro, eu era muito, muito pequenininho. Ele me levou ali para passear pelas ruas de São Paulo no carro, e as bandeiras, muita festa nas ruas, é memorável, memorável.
Pois é, eu lembro também, 2002, a gente tem a mesma idade, né? Então a memória não poderia ser muito diferente. Quando ganhou, meu pai feliz da vida, eu não fazia a menor ideia do que era, mas toda a família com camisa do Brasil, é muito legal. A memória é uma coisa que realmente esquenta, aquece o coração. E é por isso que a TMC apresenta agora o segundo episódio da série Histórias de Copa, que resgata episódios marcantes, personagens históricos e bastidores que ajudaram a construir a trajetória da seleção brasileira. Em 1970, um esquadrão vencedor e histórico dentro de campo foi utilizado como propaganda do regime militar. Breno Ávila conta pra gente.
O Brasil parou em 1970. Dentro de campo, uma seleção histórica encantava o mundo e caminhava para o tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. Comandada por Pelé, o time reunia muito talento, criatividade e um futebol até hoje reconhecido como um dos melhores da história pela FIFA. Mas fora das quatro linhas, o Brasil vivia uma realidade bem diferente. país estava sob a ditadura militar, iniciada após o golpe de 1964. Em 70, o governo era comandado pelo general Emílio Garrastazu Médici. O jornalista Juca Kifuri falou sobre o período.
Quando era ditador, um cidadão chamado Garrastazu Médici, e eu sempre me pergunto se há nome melhor para um carniceiro do que Garrastazu, porque as garras da ditadura realmente naquele momento estavam afiadíssimas, eram terríveis. E a ditadura usou a Copa do Mundo em pleno clima de Brasil, ame ou deixo, ninguém segura esse país. A ditadura usou o time do Brasil para conquistar o tricampeonato no México sob regime militar.
Enquanto a bola rolava no México, dentro do nosso país, o governo acompanhava cada lance com atenção. A campanha vitoriosa do Esquadrão de 70 rapidamente ganhou um significado que ia além do esporte. A conquista passou a ser associada a uma ideia de orgulho nacional, de um país forte, unido e vencedor. Slogans oficiais, campanhas institucionais e discursos passaram a reforçar essa imagem. O historiador e cientista social José Paulo Florenzano falou à TMC.
A maneira pela qual o regime utiliza o tricampeonato é muito interessante, porque ele não se limita a se associar à conquista, ele vai reivindicá-la, ele vai vender para a sociedade a narrativa segundo a qual ele foi responsável direto pela conquista, como se a conquista esportiva, de certa maneira, ratificasse o discurso ideológico, os projetos políticos que esses regimes defendiam, né?
Dentro de campo, nada disso diminuía o brilho daquela geração. O Brasil venceu todos os jogos e chegou à final contra a Itália com status de favorito. Na decisão, vitória por 4-1 que garantiu o tri e a posse definitiva da Taça Jules Rimet. Um título histórico, uma imagem que atravessou gerações, mas também um momento que revela como o futebol pode ser usado para muito além do jogo.
O Brasil montou, segundo a FIFA, o melhor time de todos os tempos naquela Copa de 70. Voltou para o Brasil, foi recebida por Garrastazu Médici com grande festa, né? Aquilo serviu para dar um banho de otimismo no país. Mas hoje, e não apenas hoje, já de muitos anos para cá, quando a gente conta a história da Copa de 70, os heróis são o Pelé, o Gerson, o Rivelino, o Tostão, Carlos Alberto Torres, jamais o general Garrastazu Médici.
Mais de 5 décadas depois, a conquista de 70 segue como um dos maiores símbolos da história do esporte brasileiro. Um retrato de talento e identidade nacional. Ao mesmo tempo, é também um capítulo que ajuda a entender como o futebol pode ser apropriado como ferramenta de poder, influência e construções de narrativa. E esse fenômeno não ficou no passado. Em diferentes partes do mundo, grandes eventos esportivos continuam sendo utilizados como vitrine política, estratégia de projeção internacional e até como forma de suavizar crises internas e políticas. Porque no fim, enquanto a bola rola, o jogo que acontece fora do campo também ajuda a contar a história.
Breno Ávila, então, com essa reportagem especial, de fato, né, muito mais do que futebol, a Copa do Mundo. Só fazendo aqui também passando uma informação sobre a Copa de 2026, que vai ter cobertura completa aqui da Transamérica, que agora é TMC, uma cobertura espetacular. O primeiro jogo da Copa do Mundo no dia 11 de junho, tá? Eu tava olhando a tabela aqui, México e África do Sul jogam no estádio Azteca, essa a abertura da Copa do Mundo, uma quinta-feira às 16h. O Brasil joga no sábado, dia 13 de junho, o primeiro jogo contra Marrocos às 19h, no nosso horário aqui de Brasília, em Nova Jersey. Então, realmente, toda a expectativa, Brasil no grupo C com Escócia, Haiti e Marrocos, um grupo bem acessível, dá para classificar bem com bastante ponto aí e ganhar confiança para a segunda fase. A gente continua falando de esporte, né? A família de Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro, organizou uma homenagem, um memorial no Clube Sírio, que fica aqui em São Paulo. A família convidou então fãs, admiradores para visitar o local. A reportagem da TMC foi até lá com a Júlia Takahashi, que conta tudo pra gente.
emoção e saudade. Foi assim a cerimônia do memorial de Oscar Schmidt. No Clube Sírio, a família trouxe a urna com as cinzas do atleta, além de alguns objetos pessoais do craque, como camisas históricas, acervos fotográficos, tênis, a bola e o troféu do Mundial pelo clube. Rafael Veras tem Oscar como grande inspiração e até chegou a conhecê-lo.
Uma homenagem muito legal, eu gostei muito, me faz lembrar do último momento que eu tive aqui com o Oscar Schmidt. E quem é de fora e gosta de basquete poderia vir também aqui. Ia ser uma experiência muito legal relembrar as vitórias, tudo que ele teve aqui, tudo que ele teve aqui no Brasil, que ele conquistou, todas as vitórias que ele teve aqui para a seleção brasileira, para o Sírio, para tudo. Com o Oscar, eu só vi ele uma vez. Mas o basquete, eu jogo federado no Tênis Clube Paulista. E foi ele também que me inspirou a jogar federado.
O filho, Felipe Schmidt, contou que a ideia do projeto foi pensada sem muito tempo, mas que não poderia deixar de fazer essa homenagem aberta ao público.
A gente não fez o velório, por ser muito difícil para minha mãe. E estava muito em cima para a gente fazer alguma coisa de sétimo dia, por conta que todo o processo de cremação demorou. Então, um dia antes do sétimo dia, a gente recebeu as cinzas do meu pai. Mas a gente queria, de alguma forma, fazer uma cerimônia. Então, a gente optou por fazer ela no 14º dia, para fazer uma homenagem ao meu pai. E conversa foi, conversa vem. A gente fazendo numa igreja, minha irmã deu a ideia de fazer aqui no Sírio e a gente achou uma excelente ideia, a gente entrou em contato com o Sírio. Eles toparam, acharam a ideia incrível, facilitaram todo o evento com homenagens lindas que tem aqui, fotos, itens do meu pai, a gente de família trouxe uns. Então a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa aberta ao público para quem quisesse poder aqui prestar sua homenagem.
Oscar morreu no dia 17 de abril em um hospital em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O atleta, que já havia tratado um câncer no cérebro, teve um mal-estar e não resistiu. Poucos dias antes, Oscar foi um dos homenageados na cerimônia do Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, mas não pôde comparecer. Seu filho, Felipe, foi quem o representou. Ganhou o apelido de Mão Santa pelas habilidades com a bola na quadra, mas ele sempre deixou bem claro que todos os resultados que alcançava vinha de sua dedicação e de muito, mas muito treino. Os títulos comprovam, o maior deles campeão mundial pelo Sírio em 1979 e Jogos Pan-Americanos pela Seleção Brasileira em 87. E mesmo os fãs que não viveram a época se lembram da cena marcante do Cestinha chorando no chão da quadra depois de bater o time dos Estados Unidos nesse campeonato. O Mão Santa competiu em 5 edições dos Jogos Olímpicos e integra os Halls da Fama da FIBA e também do NBA, mesmo sem ter participado da Liga dos Estados Unidos.
E ele dizia, não é mão santa, é mão treinada, que era muito fervoroso na paixão pelo esporte. Vamos falar agora sobre o show da Shakira, contagem regressiva para o espetáculo da Loba nas areias de Copacabana. Logo mais, acho que é 8:30 da noite, se eu não me engano, começa o show. Depois de Madonna, Lady Gaga, chegou a vez da diva pop latina mexer com a rotina no Rio de Janeiro. 2 milhões de pessoas devem assistir ao evento ao vivo. E quase 800 milhões de reais devem ser injetados na economia local, segundo a Rio Tour.
Exatamente, e o show, Joana, né? Claro que o pessoal vai começar a chegar ali, já tá cheio lá, né?
Tá, mas durante a noite, desde que anunciaram.
Exatamente, mas o show começa às 21h45.
Olha, um pouquinho mais tarde do que eu imaginava. 9h45 a galera vai ter que esperar, hein? É. Mas bom, quem tá na área VIP consegue esperar com um conforto maior.
Aí é mais fácil.
É mais,
né?
Fácil. É. E tinha um concurso pra conseguir o ingresso na área VIP muito legal. Os fãs participaram de um concurso de uivo. Uivo, isso, uivo. Rafael Alves acompanhou atrás de detalhes desse evento, que era o mínimo inusitado.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado. Entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao do sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente estava aqui na fila só procurando técnicas vocais para a gente conseguir chegar num tom maior, assim, né? E aí, então, a gente... Eu coloquei ali tudo em prática, tentei, né? Porque eu estava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Ó, foi assim...
Aí a gente fez assim, ó... Né? E ganhei, uivei.
Elas também destacaram a relação com o artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né? Se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto pra vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou pra mim uma sensação muito legal de que é possível ser intensa e apaixonadas e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei pra Colômbia. Eu morei lá bastante tempo. E teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
Muito bem, a gente fica por aqui. Segunda-feira a gente volta, agora vocês vão ficar com o Imprevisto. Eu agradeço muito a companhia neste dia primeiro, Dia do Trabalhador, Rafael Tebas, obrigada a você,
eu ouvinte. Eu te agradeço, foi muito bom estar junto com você aqui, Joana, com você também, ouvinte da TMC. E vem aí, Imprevista com quem, Joana?
Rodrigo Bocardi, que saiu da TV Globo já tem acho que 2-3 anos, abriu o jogo, falou sobre demissão, novos projetos, falou sobre algumas crises que ele teve de imagem, algumas polêmicas, ele já foi chamado de racista no ar. É, vocês podem ficar aí com a nossa programação, que é a entrevista do Imprevista, está bem completa. Muito obrigada pela companhia, até segunda.
TMC, quem escuta sabe. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
A seleção francesa chega com uma das grandes favoritas ao título, finalista em 2022. A equipe tem um elenco recheado de estrelas, como Kylian Mbappé, rápido, decisivo. É um dos grandes nomes da história recente do torneio. A França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A estreia acontece dia 16 de junho contra Senegal em Nova Jersey. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepto.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Imprevista, um podcast de conversa e, acima de tudo, também de escuta. Aqui a gente tenta ir além da superfície e entender o que forma as pessoas, o que as move, o que as sustenta, o que a gente pode acreditar que eventualmente as quebre, o que as reconstrói. Hoje a conversa aqui é com alguém que o público brasileiro acompanhou por muitos anos dentro de casa, um jornalista que construiu a carreira em rede nacional, com uma marca muito clara, presença, firmeza, opinião, mas não é uma conversa sobre bancada aqui, a gente vai falar sobre o que existe de antes da bancada, o que ficou para depois. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Bocardi, Começou longe do ponto onde chegou, escola pública, primeiro emprego como office boy, dois trabalhos ao mesmo tempo para pagar a faculdade, construiu uma belíssima carreira, virou referência no jornalismo ao vivo, referência inclusive para mim, virou também, às vezes, alvo de muitos elogios, de críticas, de questionamentos, de rótulos, e agora vive uma fase diferente, uma fase mais autoral, mais exposta, mais livre, talvez mais reveladora. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Você fala aí de dois trabalhos ao mesmo tempo, daí eu lembrei que falavam que eu era verde. Naquela. Tem branco, negro, tem tudo quanto é coisa. Eu era verde. Porque não, quase não dormia, né? Quase não. Só ficava lá trabalhando e mais a faculdade nessa altura.
Olha, Rodrigo, eu preciso admitir desde já que eu sou uma das pessoas, e são milhares, podemos dizer milhões, de pessoas que se considera próximo de você por ouvir a tua voz, ver a tua presença, né? Com muita frequência, no ao vivo, na televisão, dentro de casa. Você realmente me é muito familiar, eu estou muito feliz por ter aqui com você. Você é uma referência para o jornalismo, para pessoas que começaram na profissão depois de você, como eu. Nós começamos na mesma empresa. Verdade. Então eu me vejo um pouco em você e eu fico muito feliz por ter aqui com você comigo para te fazer todas as minhas perguntas.
Fica à vontade, muito obrigado, muito obrigado. Custou muito caro tudo isso, mas sem dúvida nenhuma valeu e vale muito, muito, muito a pena.
Rodrigo, você é um homem que transmite muita segurança, sempre falou com muita segurança no ar. De onde vem essa segurança?
Acho que da minha característica, do meu jeito de ser, acho que dessa história, acho que da voz, da opinião, da indignação, muitas vezes, de não se acostumar, não aceitar aquilo que é um desrespeito, aquilo que falta a nós, aquilo que é um direito nosso. Eu acho que muito disso, acho que é a mistura das duas coisas. No fundo é a mesma coisa, eu tô dizendo, acho que a minha personalidade, ela carrega muito isso, né? Tinha até amigos que chamavam antes de Saraiva, até chamam ainda o Saraiva, tolerância zero, personagem, de não aceitar esse desrespeito quando a gente não é ouvido, quando a gente não é respeitado, e tentar ao mesmo tempo construir, né? Construir respeito, construir lugares melhores.
Mas na tua vida pessoal, você também é assim, tolerância zero?
Acho que sou um pouco assim, não sei, acho que sou, é o meu jeito mesmo. Acho que sou não, eu sou assim na vida, na vida pessoal, porque eu também não vejo diferença entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, digamos assim. Eu acho que ela é muito espelho, muito reflexo do que sou mesmo. Tanto que eu digo, custou muito caro, porque é isso, é o jeito de fazer, o jeito de falar, o jeito de defender, o jeito de opinar. E isso acaba fazendo com que outras pessoas muitas vezes não aceitem, muitas vezes enxerguem com um certo olhar diferenciado, porque não é uma posição de carinho, né? É uma posição mais bruta, digamos assim. E aí por isso que eu digo, você acaba construindo muitos inimigos, né, na vida pessoal e na profissional, misturando tudo, mas só que ao mesmo tempo ganhando um monte de gente que se sente representada por você.
É difícil sair perdendo sendo verdadeiro. Aqui no Imprevista nós temos fontes muito especiais. A gente vai atrás de informações privilegiadas dos nossos convidados e nós ouvimos sobre vocês, uma pessoa que é muito próxima de você, que você não é um personagem, que você é exatamente como você mostra ser. E ouvindo você falar agora, me remeteu também a um jornalismo, que é um jornalismo de fora. Aqui no Brasil, a gente transmite no nosso jornalismo a personalidade brasileira, o jeitinho brasileiro, que tem uma certa malemolência. Se a gente comparar, por exemplo, com um noticiário nos Estados Unidos, eles são mais diretos, direto ao ponto, direto na forma de falar, mais curto e grossos. Tem uma questão, pode ser até cultural, e você vai mais para um lado mais curto, talvez?
Acho que essa história de tentar resolver, de tentar trazer o respeito, de tentar ser ouvido, de tentar marcar posição, e é sempre, obviamente, representando aquilo que cada um de nós, né, sentimos. É isso, se a gente para aqui e você pergunta, fala, o que você hoje, o que que você se sentiu desrespeitada, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar qualquer pessoa, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, da saída de casa, aliás, não precisa nem sair de casa, né? Da grade que já tem na sua casa, para você poder se proteger, da madrugada que você já passou enjaulada, Só isso já é um absurdo. Só isso já é um absurdo. Só que a gente começa a tratar tudo com normalidade. A gente tem um nível de avaliação do que é normal, de conceito de normalidade, de tolerância, totalmente equivocado, né? Porque a gente vai aceitando as coisas, a gente aceita tudo aquilo que está imposto. E não pode ser assim. A gente não pode perder essa indignação, né? Essa posição. E eu acho que eu me identifico muito aí nessa história. Eu falo, pô, cara, a gente tem que falar. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que melhorar, evoluir.
Agora, falando sobre o teu passado, como você começou sua vida pessoal, o teu delta, de onde você saiu, para onde você chegou e para onde você está agora, ele é muito grande. Você se tornou um dos principais apresentadores de da principal emissora do país. Você saiu disso e você se tornou um empreendedor. Quando você olha para o Rodrigo, de 10, 15 anos de idade, como é que você o encara?
Essa inquietação que a gente vem falando até aqui, de não se conformar com aquilo que tem, com aquilo que vive daquela maneira. Muito da característica da minha personalidade, e cada um tem a sua. E essa inquietação sempre veio. Então, começo lá, bem cedo, trabalhando com meu pai. Pra você ver como são as coisas, né? Como é que cada dia da sua vida importa para o que vem depois? Eu comecei trabalhando com meu pai, como office boy. Meu pai tinha uma empresa de telefone. Antes disso, a gente veio morar em São Paulo, eu vim com 1 ano de idade, 1 ano e meio e tal. Meu pai era zelador de prédio. E a gente morava na casinha do zelador. Era essa vida que tinha ali, o zelador do prédio, casinha de zelador. Depois ele saiu daquilo ali, foi depois administrar condomínio, e aí a gente morava já, não era mais na casa do zelador, era a casa do zelador, só que fora do condomínio. Depois ele foi para telefone, porque resolveu mudar um pouco a vida, e na época que telefone, você não viveu isso, que telefone você declarava no imposto de renda, era super caro, aquele aparelho que tinha no cantinho da sua casa, levava aparelho para lá e para cá para entregar, ia para a loja da Telesp aqui em São Paulo, que era o serviço público, né, de telefonia, que tinha empresa pública de telefonia fazendo transferência, alugava, andava São Paulo inteiro recebendo aluguel de um, pagando o proprietário da outra e tirava a comissão de quem fazia a locação. Era essa a vida. Depois, tudo isso acabou de repente quando veio a privatização das telecomunicações. E aí, a família que tinha um monte de coisa, um monte, tinha um negócio que sustentava, isso aí acabou. E nesse período eu era office boy, eu fazia essa logística toda de ônibus para São Paulo. E aí eu estava dizendo isso, e minha mãe entregava Tupperware. Na época tinha aquelas reuniões, você também não viveu isso, mas tinha aquelas reuniões de família. Assim, pegava, a pessoa cedia a casa dela, ela convidava as pessoas, você ia lá, demonstrava os produtos, e aí você poderia, a pessoa que cedia a casa, ela recebia lá um brinde, um negócio e tal, e depois você voltava, depois não sei quanto tempo lá, para entregar os produtos que eram encomendados. E tudo isso, locomoção, mobilidade e tal, e eu ajudava também. Então fui conhecendo muito de São Paulo, muito, muito de São Paulo. E depois eu até virei, né, eu tava dizendo isso, como é que você influencia, como é que você aprende a cada dia. E depois acabei virando, e com a maior tranquilidade e conforto, assim, de ser um dos grandes conhecedores de São Paulo, né? Até brinco, desafiando, falo, ó, me dá uma esquina aqui, se eu olhar uma imagem, possivelmente eu vou descobrir o bairro, vou saber que bairro que é. Porque da característica de cada região, da maneira como você enxerga, daquilo que você viveu e passou e tal. Então isso foi muito, muito importante. Mas, de novo, tudo na base da inquietação. Ah, vou fazer jornalismo. Vou fazer jornalismo e preciso e quero trabalhar em televisão. Por quê? Porque televisão na altura era muito mais difícil de fazer do que rádio, por exemplo, do que o impresso. E isso, sendo mais difícil, te colocava mais desafios, né? Te colocava mais obstáculos. E aí você vem nessa questão, pô, essa inquietação que leva. Então, assim, se é mais difícil, quando conseguir, a conquista vai ser maior. E assim foi indo. Então, acho que, né, foi muito, muito, muito na base da inquietação tudo isso agora. Até essa transformação mais recente, que também é um processo de querer fazer algo novo, de querer fazer algo diferente, de querer construir coisas que eu acredito na comunicação, que são importantes e relevantes, é nessa linha.
Eu acredito que o jornalismo, ele precisa ser o oposto daquilo que as pessoas acreditam que é o glamour, que na prática não existe tanto, mas quando a gente vai subindo nos cargos e olhando o apresentador, quanto mais exclusivo, mais importante você é, parece que essas pessoas vão se afastando do que é o povo. E você tem consciência de classe. O que é ter consciência de classe?
Primeiro que, assim, essa questão de estar à frente do vídeo, de ser apresentador e tal, nunca foi objetivo na minha vida. Assim, eu falei lá que eu queria trabalhar em televisão, mas eu não disse para você que queria trabalhar na frente do vídeo, ser repórter. Na verdade, eu não tinha. Quando eu fui trabalhar em televisão, comecei na rádio, Bandeirantes, de madrugada, tudo desse jeito, tudo o primeiro degrau. De madrugada, como rádio escuta, que é o primeiro degrau que tinha lá atrás, tal, que a gente datilografava as coisas todas em papel carbonado em 10 folhas e distribuía para todo mundo lá dentro, no Grupo Bandeirantes e tal. E aí depois eu fui para a televisão, que acabou indo para a televisão, que tinha a TV Bandeirantes ali também, junto com a rádio. E ali eu acabei indo para edição, produção, edição. Então não tinha a história da câmera, do vídeo e tal. Isso aconteceu depois. Então assim, nunca foi, talvez por nunca ter sido um objetivo meu ter ido para frente das câmeras, ter virado apresentador, que talvez tenha ajudado a criar esse modelo que você falou.